Muito bem, na nossa programação do Giro da Notícia de hoje, nós estamos conversando aqui com o Iago Morgan, ele que é advogado especialista em proteção de dados, onde nós vamos conversar sobre falha cibernética global. Iago, primeiramente, bem-vindo aqui à nossa programação.
Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Espero eu possa contribuir para que vocês entendam um pouco melhor do que está acontecendo. Fico à disposição.
Iago, o que que está acontecendo, né? Essa falha cibernética global, porque meio que pego de surpresa aí o mundo com essa falha cibernética, Iago.
Bom, o que aconteceu hoje, para nós que estamos no Brasil, nós acordamos e nos deparando, né, com a informação de que diversos serviços aí ao redor do mundo estavam disponíveis, serviços aí, em sua grande maioria, serviços essenciais, ligados a instituições financeiras, a transporte aéreo, com aeroportos, com empresas com companhias aéreas, além de hospitais, serviços de saúde e uma outra gama de serviços, né? Então, isso surpreendeu, pegou todo mundo um pouco de calça curta. Em outras nações, isso já vinha se percebendo desde ontem, né? E no final do dia, o que aconteceu foi que as empresas hoje, como é que elas, a maior parte delas funcionam? Essas empresas, elas compram serviços de terceiros e unem esses serviços para montar o seu próprio serviço. E houve uma falha num desses serviços de terceiro que acabou gerando essa indisponibilidade toda, como a gente viu, né? Eu gosto muito de falar até dá um exemplo do carro, né? Você imagina assim, um carro hoje ele tem vários componentes, né? E a montadora do carro não fabrica todos. Então, por exemplo, a fábrica de pneu, ela não é da montadora. E essa fábrica de pneu, ela atende a montadora A, a montadora B, a montadora C. E o que aconteceu foi exatamente isso. Uma dessas empresas que fornecem hoje para várias outras, ela promoveu uma atualização no seu sistema. E quando essa atualização ela rodou, entrou em produção efetivamente, começaram a aparecer essas falhas que chegou nesse caos que a gente pôde perceber no dia de hoje. Por isso que afetou diferentes setores e diferentes empresas. Como eu falei, setor aéreo hoje é talvez um dos que mais foi afetado, mas sistema bancário também foi afetado, sistema de saúde e até a própria imprensa, né? As emissoras de televisão também tiveram impacto. Na Austrália, principalmente, que acabou relatando, né, isso tudo para a gente, e ao longo do dia a gente tem percebido que alguns serviços no Brasil também têm sofrido os impactos.
Iago, e quais são os impactos destas falhas, também longo e a curto prazo?
Olha, primeiro um prejuízo financeiro sem magnitude. A gente não consegue hoje mensurar, por exemplo, vamos pegar a nível dos Estados Unidos hoje. A gente não consegue fazer uma conta do impacto econômico, por exemplo, de um dia com as operações aéreas, por exemplo, pausadas, né? A gente também não consegue mensurar hoje o impacto, por exemplo, a gente tem relatos, por exemplo, de problemas relacionados a 5G. Então, como é que você vai mensurar o impacto disso? O que a gente pode dizer é que é uma cifra razoável. E que tem potencial, inclusive, para superar o PIB de muitos países.
Iago, e como que essa falha cibernética revela as vulnerabilidades sistemáticas da infraestrutura digital e também global, Iago?
Olha, ainda é muito cedo para a gente cravar responsabilidades. Acredito que hoje quem trabalha com tecnologia, principalmente que esteja envolvido em operações que estão enfrentando esses problemas, hoje está muito mais preocupado em garantir a volta da operação à normalidade do que em buscar aí ou apontar responsabilidades. Então, agora é lógico, né? Após superar esse primeiro momento, com certeza, é o que manda as boas práticas, vai se entrar numa fase de investigação, de apuração, para entender de fato o que é que houve e, a partir disso, desse recorte, propor melhorias para o futuro, né? Hoje, é interessante, eu acho que o fato mais interessante que com esse ocorrido é um fato social, né? Hoje as pessoas estão começando a perceber a dimensão da situação em que vivemos, né? A dependência que temos hoje de tecnologia e a necessidade de que a tecnologia ela não só avance no sentido de modernizar as relações e as transações que nós fazemos uns com os outros, umas empresas com as outras, por exemplo, mas também que a tecnologia ela é um fator que, se eu não trabalhar com a vertente de segurança, de disponibilidade, com a vertente de confiabilidade, de privacidade, inevitavelmente eu vou acabar, em um momento ou outro, incorrendo numa situação como a que a gente está vivenciando hoje. Então, só para a gente trazer um dado aqui histórico, teve um apontamento agora que a empresa perdeu a mais de 78 bilhões em valor de mercado, né? Então, você imagina, a repercussão disso é muito, muito alta financeira para a empresa. Então, isso demonstra a necessidade de que a gente faça investimentos hoje massivos, não somente em modernizar nossas operações, mas em garantir a segurança, a confiabilidade, a disponibilidade e a integridade dessas ferramentas, dessas soluções que nós nos propomos a utilizar no dia a dia. Não sei se me fiz claro.
Iago, e quais são os protocolos de segurança e respostas a incidentes como esse que foram acionados pelas empresas afetadas para conter e também mitigar esses danos aí da falha cibernética, Iago?
Olha, nós temos, são diversas as boas práticas em casos como esse, né? O primeiro caso é a gente ter um plano de resposta de incidente que ele é pré-definido. Usualmente, essas empresas, elas já possuem essa documentação e é uma documentação que te diz exatamente o que, como se comportar em situações como essa. E é lógico, não precisa nem eu te dizer que essa documentação, ela precisa ser prévia, né? Você imagina só, hoje você amanhece com uma crise desse tamanho, né? E a sua empresa está envolvida diretamente na crise. Imagina se você tiver que sentar com o seu time para discutir quais ações você vai tomar diante da crise. Com certeza, o melhor é que você já tenha previsto essas situações no momento anterior e quando você se depara com isso, você só starta esse plano. E é isso que de fato aconteceu. Então, dentre as ações, algumas, né? Primeiro, reportar todo o time, né? Todo o time envolvido. Reportar as pessoas envolvidas, os usuários, clientes, parceiros que possam sofrer o impacto disso, né? Seja de maneira direta ou indireta. E depois iniciam-se os planos de mitigação, né? Garantindo que consiga voltar esse sistema, consiga voltar as operações à normalidade, posteriormente, essa etapa de investigação, para que veja, então, quais são as oportunidades de melhoria para que isso não se repita. Especificamente em relação ao caso que nós estamos tratando aqui, o que foi feito, a CrowdStrike, ela fez um turnaround, voltando então, dando um downgrade no sistema e voltando um backup anterior a essa atualização que foi feita para a última versão estável que elas tinham da solução, né? E com base nisso, as aplicações foram voltadas. Agora, como nós estamos falando de um parque imenso, é lógico que algumas coisas já voltaram e outras ainda devam voltar ao longo do dia.
Muito bem, Agri, quais lições podem ser aprendidas, dessa crise para aprimorar as políticas de cibersegurança e também a cooperação internacional?
Acho que um ponto muito importante, um legado que com certeza esse momento vai deixar, é da necessidade de que governos e também as partes privadas comecem a entender a relevância que tem a segurança hoje para a tecnologia. E quando a gente fala em segurança, nós estamos falando não somente da proteção do ambiente, mas a garantia também de disponibilidade, né? A garantir que as aplicações estejam disponíveis quando vocês precisam, garantir que estejam íntegras, né? Que essas informações que eles circulam, que as necessidades que eles são tratadas correspondam de fato a uma realidade, que sejam confiáveis, né? Então, muitas vezes a gente vê muitas empresas investindo muito na modernização, mas em alguns casos negligenciando todo esse background que tem que estar por trás, que vai evitar que situações como essa de hoje voltem a ocorrer.
Iago, uma honra poder estar te entrevistando. Se você quiser dar uma palavra final aqui para os nossos ouvintes, pode ficar à vontade.
Acho que a mensagem principal é essa. Para quem hoje se sente em alguma medida desconfiado com relação à situação que está acontecendo, a gente não tem hoje informações ainda sobre a possibilidade de vazamento de dados, não é isso que nós estamos tratando até esse momento, e que, acredito eu, a normalidade deve voltar aí dentro das próximas horas, se não no máximo, no dia seguinte, tá?
Muito bem, a nossa reportagem conversou com o Iago Morgan, ele que é advogado especialista em proteção de dados, aonde a nossa pauta, que é a nossa conversa, foi relacionada à falha cibernética global. Para a reportagem do Giro da Notícia, Pedro Vedoia.